Jorge no hotel.
Em 1619, o escritor português Francisco Rodrigues Lobo publicava a sua obra A Corte na Aldeia. Rodrigues Lobo tenta, ficcionalmente, ligar a pequena nobreza da província ao antigo Fausto da corte portuguesa. Lembrar que a obra decorre no contexto histórico do domínio régio filipino em Portugal. Esta corte da aldeia é uma corte de amigos, isto é, fundamentalmente uma conversação de amigos, bem acostumados. Alguns deles recordam a sua experiência de cortesãos na antiga corte portuguesa, isto é, quando eram troianos e faziam luzir o que agora está cheio de ferrugem. Outros, os mais jovens, porque nasceram depois, que faltou a Portugal a corte, veem essa antiga corte através de recordações, mas isso será importante dizê-lo. Nem os primeiros a retratam, nem os outros a apresentam como modelo nostalgicamente atualizável. É a falar que se transmitem embaixadas e recados, se fazem visitas, se contam experiências de viagens e casos singulares de novelas e contos a familiares e amigos, e são respostas agudas. Raramente se pede mais. Mas como ocorre com as cartas, alguns recados, muitas anedotas, muitos ditos agudos, muitas boas respostas que, contributos para o sal da conversação, essa conversação dos amigos que não tinha de ter dentes. A obra de Rodrigues Lobo, A Corte na Aldeia, veio à memória face aos recentes eventos que aconteceram na Guarda. Depois de um ex-presidente da Câmara Municipal, em reunião do Executivo Camarário, ter reduzido a cinzas a argumentação vexatória que o atual presidente da Câmara mima o seu ex-companheiro de partido, o PSD, e é bom lembrar, seu colega de Executivo, esquecendo os termos pouco ou nada abonatórios para a credibilidade ética do atual presidente da Câmara, assunto indistinto. Há algo que preocupante que deveria fazer pensar os cidadãos da Guarda, se por qualquer motivo se acharem com vontade de exercer o seu dever cívico de cidadãos conscientes e atuantes. É que, para além das adjetivações que o ex-presidente brindou o seu ex-companheiro de partido e colega de executivo, e que reforça o provérbio popular de quem não se sente não é filho de boa gente, há questões levantadas na argumentação que deveriam preocupar os guardenses. Desde logo, a dívida do ex-senado às águas de Portugal. Fazer desaparecer, entre palmas, obviamente, 1,5 milhão de euros do cofre do ex-senado, ter empurrado a dívida com a barriga, com juros a cair em dupla, só por si deveria preocupar os guardenses. A pergunta é pertinente e não se encontra resposta. Afinal, enquanto vai a dívida? É que todos os cidadãos da Guarda já perceberam que vem aí uma subida exorbitante do preço desse bem essencial, a água. Não se duvide. Já quanto aos processos em Tribunal de Contas e outros atos de gestão, ficamos bem informados sobre o que foi o governo da Câmara. Nada a acrescentar. Os factos falam por si. E para brilhantar a lavandaria que vai haver no Executivo Camarário, eis que o mentor de tudo, e causador primeiro das intrigas, das dúvidas, do guarda-roupa bem suja, o sempre presente Álvaro Amaro, aparece aqui mesmo, aguarda, a apresentar um livro rodeado de figuras do seu PSD, à frente das quais o mandatário à sua primeira candidatura à Câmara da Guarda, a vedeta televisiva Marcos Mendes. Mas também por lá se viram figuras e figurantes. O título do livro é O Interior é Fonte de Vida. Pergunta-se, terá alguma coisa a ver com as alavancas, a célebre alavancas do desenvolvimento propostas pelo Executivo Camarário? Se não tem, imita muito bem. O antigo edil guardense revelou que este é um livro que pretende ser o tributo à agricultura, ao desenvolvimento rural e ao interior, a quem diz ter dedicado o seu empenho, saber e esforço de dedicação ao serviço público e à política. Então foi por isso que abandonou, e foi para o Eldorado de Bruxelas? Pergunta. E a caça, Sr. Deputado? Já não fala dela? Sim, dos rituais que estavam ligados à entronização dos confrades do javali. Cenas do mais profundo horror que fariam parar de vergonha qualquer doutor seco das células e de má história praxes académicas. Logo o senhor esqueceu-se da caça. Imperdoável. Já agora, será que se lembrou do tráfico de seres humanos que aumenta na agricultura? Era todo conveniente falar lá para Bruxelas, principalmente por quem diz nunca ter abandonado a causa que abraçou o desenvolvimento rural e a agricultura. E para dar seguimento à corte na aldeia, nada melhor que a inauguração do Centro para a Economia e Inovação Social, uma parceria entre Portugal e Espanha. Nas palavras da ministra Mendes Godinho, a Guarda está numa área na qual o Centro de Competências vai responder aos desafios e necessidades, nomeadamente na formação de trabalhadores, capacitação de gestão e inovação nos modelos de resposta aos desafios sociais. A ministra estaria já a pensar na rota dos escravos? Mas se a rota dos escravos é preocupante, que dizer da nomeação de um destacado dirigente do Partido Socialista para ser chefe desse dito centro? Aliás, curiosidade ou simples coincidência, a ministra Godinho, da Segurança Social, já arranjou tacho para dois elementos da Escola Profissional da Guarda. Quem diria, há uns anos atrás, que a família que hoje governa, os destinos da escola profissional e outros empreendimentos do social na Guarda estivesse tão ligado ao Partido Socialista? Quem diria? Tudo nos conformes com a política de ter os partidários à frente das instituições. É Porto na aldeia, em época primaveril, só mesmo numa bucólica e sonolenta Guarda. Tenham uma boa semana.
Com Jorge Nortel.